Salão Verde, o meio ambiente nas ondas do rádio.
Muito bom dia, ouvinte. Eu sou Ana Raquel Macedo.
Eu sou Mônica Montenegro. E hoje a gente começa o Salão Verde com uma iniciativa bastante interessante e curiosa de interação com o meio ambiente. Em comemoração aos 50 anos de Brasília, em abril do próximo ano, a cidade passará a contar com um museu que alia arte, meio ambiente e tecnologia. A Ana traz os detalhes.
Você já participou de uma dança da chuva ou ajudou peixes a enfrentar os obstáculos da Piracema? Pois a tecnologia pode te ajudar. Está para ser inaugurado em Brasília um museu diferente, que irá aliar arte, ciência e tecnologia para falar de sustentabilidade. O Espaço Israel Pinheiro, localizado logo atrás da Praça dos Três Poderes, será aberto aos visitantes no início do próximo ano, em comemoração aos 50 anos da capital. Responsável pelos recursos audiovisuais e interativos do projeto, o escritor e diretor de multimídia Álvaro Garcia conta um pouco da ideia.
O Espaço Israel Pinheiro é um museu digital totalmente interativo. Diferente de outros memoriais, quando você entra lá dentro, você tem um vasto conteúdo, todo usando novas tecnologias, versando sobre a questão da sustentabilidade. A família estava interessada, né, em fazer um espaço onde as pessoas pudessem se lembrar de Israel Pinheiro, mas é bem ao estilo dele que esse espaço pudesse ser utilizado para a educação, né, e que esse espaço tivesse vida, né? Então, em cima disso, eu fui convidado a fazer esse audiovisual interativo, que é uma sala de cinema onde as pessoas podem interagir com a projeção usando telefones celulares. E o professor Francisco Marinho, que é da Escola de Belas Artes da UFMG, desenvolveu um mural com três instalações e uma sala de games no subsolo, com mais três nichos de games também interativos, especialmente feitos para crianças.
Os jogos para crianças incentivam o trabalho em equipe, estimulando os jovens a pensar soluções para problemas ambientais, como o lixo nas cidades. Já a sala de cinema contará com uma espécie de documentário sobre o Cerrado, no qual a sequência de imagens poderá ser sugerida online pelos visitantes. O Cerrado, aliás, é peça importante do projeto. O entorno foi reflorestado com espécies nativas do bioma, como explica Álvaro Garcia.
O espaço, em torno dele, existem duas áreas verdes muito importantes para a cidade. O entorno do espaço tem o bosque dos constituintes, né? Onde a gente tem espécies, vamos dizer, árvores que foram plantadas pelos constituintes, e que a Câmara está cuidando dessa área. E mais adiante tem uma área grande, que é justamente essa área toda que está ali atrás da esplanada, né? E nessa área, a Fundação, junto com esses outros agentes, né? O Governo do Distrito Federal, o Bosque dos Constituintes, vamos dizer, está todo mundo já reflorestando essa região com árvores nativas do Cerrado, porque a ideia é ter ali uma espécie de um parque urbano do Cerrado, onde as pessoas possam não só ter acesso a esses conteúdos multimídia, eletrônicos, mas que elas possam sair lá fora, sentir o sol, sentir o vento, conhecer as plantas, conhecer espécies medicinais.
O Espaço Israel Pinheiro está na reta final para ser aberto ao público. A estrutura física já foi inaugurada e agora equipes de educação ambiental estão sendo treinadas para receber os visitantes. Israel Pinheiro criou e presidiu a Companhia Vale do Rio Doce durante o governo de Getúlio Vargas em 1942. O político mineiro também teve papel de destaque na inauguração de Brasília, ao ser convidado por Juscelino Kubitschek para presidir a companhia urbanizadora da nova capital do Brasil, a Nova Cap. Ele morreu em 1973, aos 77 anos.
Os interessados em concorrer à edição 2009 do Prêmio Chico Mendes de Meio Ambiente têm só mais uma semana para fazer a inscrição. Os documentos devem ser entregues até 10 de novembro, próxima terça-feira, por remessa via Sedex. O endereço para o envio está no site do Ministério do Meio Ambiente, www.mma.gov.br.
Instituído em 2002 pelo Ministério do Meio Ambiente, o prêmio busca valorizar e incentivar iniciativas de proteção ambiental que contribuam para o desenvolvimento sustentável da região amazônica brasileira. São seis as categorias de premiação: liderança individual, organização da sociedade civil, negócios sustentáveis, educação ambiental, saúde e meio ambiente e município. Os primeiros colocados receberão R$ 28 mil, reais, com exceção do município vencedor, que receberá apenas um diploma honorífico.
E outro prêmio na área de meio ambiente está próximo de ter as inscrições encerradas, Ana. Os interessados em concorrer ao 14º Prêmio Ford de Conservação Ambiental podem se inscrever gratuitamente até 17 de novembro pelo site www.premiofordambiental.com.br. Repetindo, Prêmio Ford Ambiental, tudo junto.com.br.
A iniciativa premia aqueles que desenvolveram e aplicaram projetos em prol do meio ambiente nas categorias Ciências e Formação de Recursos Humanos, Conquista Individual, Desenvolvimento de Produto, Meio Ambiente nas Escolas, Negócios em Conservação e Fornecedor. Os vencedores receberão um troféu e R$ 20 mil, com exceção dos fornecedores, que ganharão um certificado de reconhecimento da montadora.
A polêmica demarcação de áreas quilombolas coincidindo com os limites de unidades de conservação pode estar próxima de uma solução. As conversas entre INCRA e Instituto Chico Mendes sobre o assunto têm avançado, como analisa Alden Borchardt no comentário O Eco de hoje.
Momento O Eco.
Instituto Chico Mendes e INCRA estão preparando acordos para manter populações reconhecidas pelo governo como descendentes de quilombolas dentro de parques nacionais e reservas biológicas. A situação deve ser mantida até que fossem indenizadas ou reassentadas, diz o Instituto. Documentos obtidos pelo site UECO mostram que as comunidades poderão seguir com agricultura, corte e queima de vegetação dentro dessas áreas. Seis pedidos de terras por quilombolas em unidades de conservação somam 940 mil hectares, quase o dobro do tamanho do Distrito Federal. A Advocacia Geral da União deve julgar esses casos em dezembro. A tendência é de um parecer favorável aos pedidos dos quilombolas. Só no Parque Nacional do Jaú, na Amazônia, 700 mil hectares poderão ser cedidos pelo Instituto Chico Mendes. O órgão também admite que outros 3 milhões de hectares em unidades de conservação podem ser entregues por disputas com poceiros, índios, fazendas e construção de hidrelétricas. Ao todo, o chamado Sistema Nacional de Unidades de Conservação pode chegar ao fim do ano com menos 4 milhões de hectares. A polêmica envolvendo populações quilombolas vem desde 2003, quando o governo publicou um decreto permitindo que comunidades se autodeclarassem como descendentes de escravos fugidos. Especialistas da área jurídica apontam que interesses de grupos específicos não poderiam ser atendidos em parques nacionais. Além disso, a Constituição reconhece o direito de propriedade dessas populações, não a posse permanente, como no caso de populações indígenas. No Supremo Tribunal Federal, tramita desde 2004 uma ação direta de inconstitucionalidade sobre o decreto governista. Mais informações sobre esse e vários outros assuntos da pauta ambiental em www.oeco.com.br. De Brasília, Alden Borchardt.
Momento O Eco, uma parceria Rádio Câmara e site O Eco. Acesse www.oeco.com.br.
Especialistas em vida selvagem acabam de divulgar uma notícia preocupante. Os tigres podem estar extintos na natureza dentro de 20 anos. Estima-se que hoje existam apenas 3.500 desses felinos vivendo livres em 12 países asiáticos e na Rússia, contra cerca de 100 mil encontrados há um século. A principal causa desse declínio é a caça ilegal e a destruição de seus habitats.
Integrantes do Fundo Salvar os Tigres, de Washington, consideram que ações de preservação de remanescentes florestais e de combate à caça ainda podem melhorar a situação dos tigres. Mas eles lembram que é fundamental haver vontade política e apoio internacional para que isso ocorra a tempo de salvar a espécie.
No próximo bloco, Brasil mais próximo de contar com uma política para conter os efeitos do aquecimento global. Confira já.
Salão Verde.